Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã depois de uma noite de chuva. Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já chegou na sua tela, na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Você acionou o sininho aí, se acionou o sininho, já chegou aí a notificação no seu aparelho celular para que você possa nos acompanhar. Estamos chegando aos 35 mil inscritos no canal do YouTube. Nós queremos agradecer a vocês, mas não esqueça de acionar o sininho para ser informados quando o Jalber Pereira entrar no ar aqui para fazer o resumo das principais informações. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você, bom dia a todos. E nossa meta, né, Humberto, é chegar nos próximos dias a pelo menos 100 mil inscritos.
Essa é
a nossa meta.
Vamos então, lá, vamos lá, para cima.
Ajuda que a Central possa chegar
no futebol,
mais longe.
Para cima deles!
Exatamente. Bom, Humberto, começando o programa de hoje, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos começar com aquele, um dos assuntos que foi destaque nos principais veículos de comunicação das últimas horas. Olha, marido e sogro são presos pelo assassinato da influenciadora. Esse caso aconteceu no interior do estado.
A versão apresentada, né, pelo marido foi fraquíssima e logo a polícia conseguiu uma suspeita, aí um indicativo de que realmente os dois são suspeitos. Governo do Maranhão intensifica a recuperação da MA-014. Carlos Brandão vai à Imperatriz, participa do carnaval fora de época lá do Lava Pratos, lá na cidade de Imperatriz. Participa também de inaugurações no interior do estado. Tem mais restaurante popular funcionando.
E continua a novela sobre a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão. A Procuradoria, inclusive, alertou o Supremo Tribunal Federal que Moraes, o ministro Alexandre Moraes, teria votado com base em fake news.
Mas tem também pedido de impeachment para o Procurador-Geral da República, Paulo Gunet.
E o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda começa hoje.
E a semana começa com algumas polarizações. Entre elas, de um lado, as comemorações dos 40 anos da redemocratização. Do outro lado, os movimentos pela anistia dos supostamente envolvidos em tentativa de golpe. E também tem os números do movimento ontem no Rio de Janeiro pró-Bolsonaro.
Teremos também a movimentação dos nossos repórteres nas principais regiões do estado e também direto lá da capital federal. Tudo isso e muito mais vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta segunda-feira. Hoje já são 17 de março de 2025 e você é o nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Central Manhã começando aqui e vale a sua participação. Queremos fazer esse programa de forma horizontal, não vertical, só com aquelas informações que vêm do Rio de Janeiro, de São Paulo, não. Queremos que a informação venha de você que nos acompanha todos os dias, para você que está sempre ligado no que acontece no nosso estado, na sua cidade, na sua região. E aí tem o nosso amigo Elivaldo Ramos, vai trazer um narrador lá de Tutóia, né, que diz que agora o prefeito resolveu fazer um piscinão para todo mundo tomar banho em plena rua, né? Nós tivemos também as comemorações do Beach Sock, chegada da carreta da mulher, outros assuntos lá diretamente de Tutóia. Muita chuva durante o final de semana em São Luís do Maranhão, Jalber Pereira, aquela chuvinha silenciosa, mas que aumenta o volume de água em todas as regiões.
O suficiente para encharcar grande parte, principalmente da capital maranhense.
Da região metropolitana de São Luís. No interiorzão aí, tá chovendo muito ainda? Mande para a gente. Diga o que está acontecendo aí na sua cidade também, para que a gente possa informar aqui o nosso público ouvinte. Mas nós vamos começar com esse tema. Olha, a cidade de Santa Luzia, aquela Santa Luzia do Tide, né? Isso. Cidade de Santa Luzia, ela está ainda sob comoção da morte da influenciadora, dessa influenciadora que foi assassinada. O nome dela é...
Adriana Oliveira,
né? E a Polícia Civil do Maranhão já prendeu nesse domingo o marido e o sogro da influenciadora digital. Ela, de apenas 27 anos de idade, foi assassinada a tiros dentro de sua casa lá no município. A informação foi divulgada pelo governador Carlos Brandão, que reforçou o compromisso do governo com a elucidação do crime. Isso provocou uma comoção muito grande, porque se tratava de uma pessoa bastante conhecida,
uma,
né,
pessoa pública, né?
É.
Outra coisa também que chamou bastante atenção, Humberto, foi inclusive estar no portal da Central de Notícias Brasil, você pode acompanhar em detalhes, foi um áudio divulgado pela própria influenciadora momentos antes de ser morta. Ela já suspeitava toda a movimentação do próprio sogro, inclusive mandou esse áudio para uma amiga, caso acontecesse alguma coisa com ela, isso seria um objeto para que a polícia seguisse suas investigações. Tá? Então isso deixou claro que a morte teria sido realmente uma execução, e que também teria pessoas envolvidas da própria família. Outra coisa que chamou a atenção também foi o caso do marido estar presente e não ter sido atingido com nenhum dos tiros.
Pois, ou seja, a polícia trabalha... uma versão que disse que os bandidos chegaram, atiraram contra a cabeça dela, né? Ela tinha se colocado à frente dele para salvá-lo.
Geralmente, né? É o contrário,
né? Olha a versão, né?
Geralmente
e
é
aí,
o contrário.
Geralmente é o contrário. E aí, ela foi morta com 3 tiros, né? 3 disparos, e ele não foi atingido em nada, né? Que versão mais esdrúxula, né, Gelber Pereira?
Pois é, então isso aí foi um caso que aconteceu, como você disse, chocou a população. Então essas provas são evidentes. E agora a polícia segue trabalhando, os dois já estão presos e agora terão muito o que explicar à justiça. Dificilmente, Gilberto, um caso como esse, não sou advogado, você que é advogado está nos acompanhando, mas um caso como esse fica muito difícil os advogados tentarem livrar a pele dessas duas pessoas, porque as provas são evidentes total.
Vejamos, a produção tem o áudio da influenciadora, do que ela gravou sobre as suspeitas dela. Está no portal centraldenoticiasbrasil.com, você pode ir lá, tem a matéria e tem o áudio.
Para quem não conseguiu ouvir ainda, Humberto, ela fala claramente que é sobre a movimentação do sogro, onde ele, segundo o áudio, ele passaria várias vezes na frente da casa. Enfim, ela já estava suspeitando de que isso poderia acontecer. Foi uma medida até para que, como ela mesma falou, que se acontecesse algo com ela, a polícia pudesse já iniciar as investigações. Mas o primeiro passo foi dado. Os dois já estão presos e agora com essa declaração do próprio governador Carlos Brandão de que será um compromisso da polícia e de todas as forças de segurança do Estado elucidar mais esse crime. Você sabia que a polícia do Maranhão é uma das polícias que mais consegue elucidar casos em todo o Brasil?
Pois é, né?
Exatamente.
A nossa produção conseguiu o áudio? É só clicar na matéria, ela é o destaque principal da matéria, você clica no link, e no link é só apertar no vídeo, né? Isso. Pode cortar, pode inclusive cortar para o portal aqui, para o portal, porque tem a imagem dela. Tá aí o portal, aí você segue na matéria, baixa um pouquinho a matéria. Baixa lá, aí você clica, olha aí, é só apertou no vídeo. Tira a minha fala. Um pouquinho a matéria.
Na hora que eu cheguei em casa, o carro do pai do Badu tava.
Baixa lá, aí você clica. Olha aí, é só apertou no vídeo.
Na ladeirinha aqui de casa, o carro fez a curva. Aí já me assombrei, meu Deus do céu.
Tira a minha fala. Um pouquinho a matéria.
Na hora que eu cheguei em casa, o carro do pai do Badu tava baixo, aí você clica.
Olha aí, é só apertar o vídeo.
Aí eu abri o botão de giro. Aí já me assombrei.
Mas aí ele passou direto.
Tira a minha fala. Um pouquinho a matéria.
Na hora que eu cheguei em casa.
É, houve uma confusão aqui na operação, né? Tá duplicado aqui o áudio, porque quando você clica que abre a matéria, tem lá a central de notícias ao vivo, no, na parte de TV. Portanto, se acontecer isso com você também, é só você ir lá em cima, tem lá aquele botãozinho lá do play do YouTube, aí você corta, dá pause lá no play do YouTube, dá para você conferir de perto aí todos os áudios sem a interferência aqui da Central de Notícias do Brasil ao vivo. Mas está esclarecido, acho que deu para entender mais ou menos quem está nos acompanhando, de que ela antes já estava desconfiada que estava sendo seguida pelo sogro e que ali havia uma suspeita. E cabe agora à polícia que, de posse dos aparelhos celulares, tanto do esposo quanto dela e da amiga também com que ela tinha essa relação de confiança, poder esclarecer todos os lados com essa investigação.
Informações também de bastidores, Humberto, dão conta de que ela, a vítima, ela teria se envolvido numa confusão com a própria cunhada. Então, isso poderia ter motivado para o crime, inclusive envolvendo os familiares. Então, são casos aí que a polícia já deve ter catalogado todas essas situações para seguir como objeto de investigação.
É isso, temos mais notícias, temos mais informação, Jalber Pereira, você está na sequência aí, aqui o roteiro.
Estou sim, agora vamos falar de coisa boa, viu? É que o governo do Maranhão, o governador Carlos Brandão, anunciou no último sábado que o governo estadual está mobilizando uma força-tarefa para acelerar a recuperação da MA-014, a via que liga o município da Baixada Maranhense. Ela sofreu um aumento significativo do fluxo de veículo devido à interdição da ponte sobre o rio Pericumã, na BR-316. Então, de acordo com o próprio governador, a conservação da rodovia estadual foi comprometida pelo aumento do tráfego de veículos, tornando urgente a realização de reparos. E a meta é concluir os serviços no trecho mais crítico até abril, pelo menos foi o que destacou o governador Carlos Brandão. Mas o fato é que, pelo menos, as equipes de trabalho foram até quadruplicadas para que esses trabalhos possam ser concluídos o mais rápido possível. Está complicado andar por ali.
Na cidade de Imperatriz, o governador Carlos Brandão vistoria obras, inaugura praça, sistema de abastecimento de água e garante novos investimentos na UEMA Sul. Essa foi a agenda do governador aí na cidade de Imperatriz. Anunciou aí esses investimentos e teve também... vamos ouvir o governador sobre esse assunto.
Hoje já inauguramos o sistema de abastecimento de água, foram 7... Nós estamos também inaugurando praça, aqui da UEMA Sul, entrega de laboratórios, enfim, construção de um restaurante. Lá na UEMA, no Centro de Ciências Agrárias, também entregamos obras. Enfim, hoje uma data muito importante para a gente anunciar novas ações também, como o hospital universitário, que a gente adquiriu um hospital para fazer parceria com a Faculdade de Medicina da UEMA Sul, a clínica veterinária, que a gente está olhando uma clínica aí, também para fazer uma parceria, alugar essa clínica que vai ficar à disposição do curso de medicina veterinária, de forma que são vários assuntos. A policlínica, né? A Clínica Sorri, para cuidar da saúde bucal, tem muita coisa que a gente está anunciando para a Imperatriz. É lógico que fizemos uma vistoria da pavimentação de vias urbanas, né? A gente continua asfaltando aí a cidade de Imperatriz, já viemos fazendo isso desde 2022 e a gente vai cada vez mais avançar. De forma que hoje temos aí também o Lava Prato, um compromisso que a gente assumiu ano passado, de manter esse grande evento que gera emprego, gera renda e fortalece a nossa cultura e nossa tradição. Tudo pronto, tanto a avenida organizada, sistema de saúde, o hospital de campanha, banheiro químico, segurança, tudo necessário para dar conforto e segurança à população. Lembrando que o carnaval, o Lava Prato, não é apenas divertimento. é um período também de fortalecer a economia de Imperatriz. Aqui os hotéis estão todos cheios, bares, restaurantes, todo mundo ganha dinheiro, motorista de táxi, aplicativo, comerciante informal. Então, é uma maneira que a gente chegou de aquecer a economia. Assim aconteceu em São Luís, assim vai acontecer aqui novamente.
Isso, cidade de Imperatriz. O governador Carlos Brandão, ele alugou uma casa, né? Está reformando uma casa, diz que vai também ter uma residência oficial lá na cidade de Imperatriz. Ele esteve também na cidade de Buritirana. Na cidade de Buritirana, alguns projetos importantes, dentre eles a inauguração, participou da inauguração de mais um restaurante popular. Já são quantos? 180? Mais de 180 restaurantes.
Quase 190 já.
Em todo o Brasil. Já temos aí a fala do governador lá na inauguração. Ele gosta de
E a meta do
almoçar no restaurante popular.
A meta do governo, Beto, era chegar até dezembro ao número de 200. O que se sabe é que teria acontecido um atraso em alguns, mas o fato é que esse número continua avançando. A expectativa é que nos próximos meses essa meta dos 200 restaurantes populares em todo o Maranhão seja atingida.
Pois é isso. Temos a fala dele? Se não tiver, a gente vai a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz outras informações para você que nos acompanha.
Estamos apresentando Central Manhã.